surge um cão na ilha. Numa ilha do Porto, surgiu certa manhã cedo um cãozito que até ali ninguém vira. O seu corpo assemelhava-se a um cilindro. O pelo parecia veludo negro e as orelhas, castanhas e macias, eram duas grandes folhas outonais. Dava a impressão de se mover sem pernas, tão curtas elas eram. Olhem, olhem, que bicho tão engraçado, diziam algumas pessoas. A costureira Ermelinda era entendida em cães de raça. Sabia distingui-los bem uns dos outros, por costurarem casas abastadas, onde, como é sabido, há quase sempre um cão de raça. Por isso, botou logo com ar de sabedor. Ouçam, é um baixote alemão. Deve vir de uma casa fina. Aposto que custou uns bons patacos. Mas o cãozito, apesar de pertencer a tão nobre estirpe, parecia ter fome como qualquer bastardo vulgar, pois farejava desesperadamente a terra. Não é novidade para ninguém que numa ilha só mora gente pobre. Uns trabalham muito e arduamente para ganharem pouco. Outros vivem a pedir esmola, ou por não encontrarem trabalho, ou por não terem aprendido ofício algum. Mas há também quem tenha chegado à convicção de que pedir esmola renda às vezes mais do que trabalhar. E é isso muito mais cómodo. Havia disto tudo na nossa ilha. Também havia gatos. Dos peitoris das janelas e dos telhados, observavam de olhar oblíquo o recém-chegado. O que estava ali a fazer aquele chouriço de veludo lustroso, com as suas orelhas de elefante e a ridícula fita vermelha ao pescoço? Ali era lugar próprio deles. Os gatos, por não pesarem a ninguém e por não exigirem nem almofadas fofas nem passeios de trela. Se fosse preciso, dormiam ao ar livre e suspiravam os bons petiscos onde os apanhassem a jeito. E nunca se esqueciam do caminho de casa. Além disso, sabiam fazer-se úteis, porque caçavam os ratos, estes larápios insolentes que se instalam sem mais nem menos numa casa e têm até o atrevimento de roer as paredes e a mobília. Mas quanto àquele papo seco, com as suas pernas em saca-rolhas, devia estar habituado a pão com manteiga e carne de frango. Porque diabo tinha ele vindo meter o focinho ali, na ilha? Assim miavam os gatos. O cão corria de um lado para o outro com ar melancólico. Parecia querer recordar desesperadamente alguma coisa. A senhora Ermelinda, a costureira, compreendeu imediatamente a situação. Coitadinho, disse, é novo. Não tem ainda o faro bem apurado e, por isso, não atina com a casa do dono. Mas que vem de sítio fino, podia eu jurá-lo pela vida do meu gato. Basta olhar para aquela coleira vermelha. Embora a gente da ilha achasse graça ao cão, ninguém estava disposto a hospedá-lo em casa. Quase todos rapavam fome e sempre era mais uma boca a sustentar. Mas o cão resolveu deixar-se ficar. E, como não tinha casa, dormia ao ar livre como qualquer cão vadio, apesar de ser, na opinião da senhora Ermelinda, um cão de raça, um estrangeiro e, portanto, um fidalgo. Ninguém, por ele, queria mal e, ora este, ora aquele, deitavam-lhe da janela pedacinhos de broa, cabeças de sardinhas ou até, ou lá de longe a longe, uma espinha de bacalhau, que com tal alimentação, emagrecesse e fosse perdendo o lustro, não era de admirar. A coleira ia ficando suja e quem não tivesse visto a sua viva cor vermelha, nem já sequer a adivinhava. Um autêntico vagabundo, diziam as pessoas. Mas os gatos não estavam de acordo. Vagabundo, aquele chouriço que se plantava todo o santo dia em frente das casas. Vagabundos eram eles, porque vagabundeavam pelas ruas e vielas e porque saltavam muros e árvores. Mas aquilo, com certeza, suspirava por uma almofada e um fogão de sala. Talvez fosse um mandrião, um pobre diabo. Mas lá vagabundo é que ele não era.
estrelinhas batiza o fidalgo. Vivia na ilha um rapazinho que se chamava Fernando, mas que era para toda a gente o Estrelinhas. E isto pelo seguinte, quando ainda pequenino, o seu maior prazer era quedar-se em frente da porta da casa, a fitar o céu. Perguntavam-lhe, Fernando, que estás a procurar lá em cima? Estrelinhas, respondia. E assim as pessoas acabaram por chamar-lhe Estrelinhas. Estrelinhas gostava de ir ao pé do cãozinho, tão inesperadamente surgido no bairro. Admirava-lhe os olhos grandes e tristes. O cão tem uns olhos como um filósofo, disse um dia à mãe. A mãe riu. E tu sabes o que é um filósofo?
Sei, sim, senhora. É uma pessoa que cisma na vida.
Com que então aquele pobre bicho cisma na vida? Essa só tu, Estrelinhas. Sempre me estás a sair um poeta.
Para a mãe de Estrelinhas, um poeta era uma pessoa com a cabeça fora do sítio. Um homem que não dizia coisa com coisa, pois que ela não sabia o que era um poema, nem sequer conhecia uma letra do tamanho de uma casa. Apesar da troça da mãe, Estrelinhas não conseguia afastar de si a ideia de que o cão cismava na vida. Quando o via de olhar tão triste, ajoelhava-se ao lado dele, afagava-lhe a cabeça e falava-lhe como uma pessoa.
Meu amigo, em que estás a cismar?
O cão erguia para ele, com tal expressão de angústia, os lindos olhos castanhos e pupilas azuis que Estrelinhas lhe dizia.
Vamos, não estejas tão triste, meu amigo. Assim não vale. Olha que ele também há coisas boas na vida.
Até ali a gente da ilha chamava ao cão o animalzinho, ou o bicho, ou o baixote, ou apenas o cão, que não era propriamente um nome.
Temos de lhe pôr um nome, disse a senhora Irmelinda. Herodes, gritou logo alguém.
Ninguém gostou. Herodes era o nome de um matador de meninos.
E que tinha a ver um cãozito tão pachorrento com matador de meninos? Pinóquio!
Também não gostavam. Pinóquio chamava-se qualquer cão vulgar. Mas este não era um cão vulgar.
Surgiram outras propostas. Negos, Lisboa, Argentina, Tirone, D. Manuel, Tejo.
Não havia maneira de chegar a um acordo.
Eu por mim gostava de lhe dar o nome de um filósofo, disse Estrelinhas.
Então vê lá se sabes algum.
Estrelinhas mordeu o pulgar. Não sabia. Desanimado disse, talvez alguém de vocês saiba.
Todos abanavam a cabeça. Não, ninguém sabia.
De repente, o Estrelinhas teve uma ideia. E se lhe chamassem Tristão, por ter os olhos tão tristes?
Está bem.
Todos concordaram, não porque achassem grande graça ao nome, mas porque gostavam do Estrelinhas, franzino e de olhos tão negros e tão brilhantes como se estrelas negras fossem.
Assim, o herói da nossa história passou a chamar-se Tristão, e ele próprio gostou, pelo menos mais do que Anthony, o seu nome até esta data. Mas depois falaremos nisso.
Algumas informações sobre os antepassados de Tristão. Sempre que alguém desperta o nosso interesse, e creio que isso acontece com o Tristão, gostamos de saber alguma coisa sobre os seus antepassados. Segue-se, em poucas palavras, o que a este respeito se pode informar. Os antigos baixotes, seus antepassados, viviam em países nórdicos, onde há florestas densas e prados de um verde luminoso. Eram criaturas vivas e desembaraçadas. Não serviam para a caça, pois, como crianças endiabradas, punham-se a brincar com a presa e a comê-la, como se os caçadores a tivessem abatido unicamente para eles. Mas como, apesar da sua pequenez e das pernas curtas, eram corajosos e destemidos, os caçadores utilizavam-nos para expulsar as raposas das tocas. Os cãezinhos penetravam com facilidade nas tocas, desatavam a ladrar de um modo insuportável, saltavam com atrevimento e sem parar à roda da raposa até que esta, raivosa e desesperada, corria para fora da toca. Os caçadores já estavam com as espingardas aperradas à espera e matavam-na logo. Aconteceu, porém, certas senhoras e senhores engraçaram com aqueles cãezinhos patuscos e lustrosos, começaram a mimá-los como se fossem bebés. Assim, ficaram preguiçosos e moles e perderam o gosto das aventuras excitantes. Deram em preferir à caça da raposa uma almofadinha aconchegada. De baixotes assim, descendiam os pais de Tristão, muito lindos, com as cabeças estreitas, as orelhas macias e os olhos expressivos. Eram especialmente preguiçosos e comodistas. Aliás, o seu dono, um alemão alto e largo, de nome Von Junk, não lhe ficava nada a dever. Como herdara um bom pé de meia, ocupava-se de cavalos, de viagens e dos seus baixotes. Sim, com os baixotes até dormia na mesma cama e debaixo do mesmo edredão. Os três figurões raras vezes andavam a pé. Passeavam regaladamente no Mercedes-Benz e já nem conheciam o sabor agradável de percorrer a pé as florestas e os campos. Comiam os petiscos mais delicados e saborosos e é fácil imaginar que tanto o dono como os baixotes iam criando uma respeitável pança. Um dia, o Sr. Von Junk, que já conhecia vários países estrangeiros, lembrou-se de fazer uma viagem a Portugal. Atravessou com os baixotes a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. Quando chegou à fronteira portuguesa, perguntou onde havia uma praia elegante com casino. E indicaram-lhe o Estoril. E assim foram parar ao Estoril. Desceram à porta do Palace e instalaram-se num appartement com banho. De dia, deitavam-se todos os três ao sol na praia. Mas à noite, o Sr. Von Junk ia de casaca e de lenço de seda branco ao casino. Quase sempre tinha sorte no jogo. Mas uma noite, sabe-se lá porquê, a sorte abandonou. Antes de sair, deu um nó particularmente genota no lenço e despediu-se dos seus baixotes com grande carinho, envolvendo-os, cheio de cuidado, nos cobertores. Uma vez na sala de jogo, perdeu tudo o que tinha numa única jogada e saiu do casino com as mãos a abanar. Não podia pagar a conta do hotel, nem ao menos encher o carro de gasolina para se pôr a mexer. Nada lhe restava senão vender alguns dos seus haveres. O relógio de ouro? Impossível! Herdara-o do pai, que o herdara do avô, que o recebera na comunhão do bisavô e, além disso, não podia viajar sem relógio. O carro? Por amor de Deus! Como havia de voltar para a Alemanha? Resolveu vender o brilhante que usava espetado na gravata. Depois, a Leica, a cigarreira de prata com o nome gravado na tampa e, por fim, até o roupão às listas vermelhas e azuis. Mas a soma recebida não chegava para pagar todas as dívidas e as despesas do regresso. Então, pôs um anúncio no diário de notícias. Vende-se um casal de autênticos baixotes alemães. Veio um senhor do Porto, examinou os cães com grande vagar, as orelhas, o focinho, as pernas, as unhas. Por fim, combinou o preço com o senhor Von Junk. Ao entregar a este senhor por 3 notas, os dois amigos, o Sr. Von Junk deitou algumas lágrimas e disse: Ach, mein lieben Kerlchen. Ai, meus queridos garotos. Gosto tanto de vós. Mas os queridos garotinhos ficaram a duvidar bastante de uma amizade que preferia um relógio de ouro aos companheiros fiéis. E a verdade é que nunca mais puseram os olhos em cima do Sr. Von Junk. O comprador meteu-os num caixote com grades e eles, habituados a viajar no Mercedes-Benz, viram-se empurrados por um carregador para dentro do compartimento bagagens do Flecha Lisboa-Porto. Uivaram com desespero durante todo o trajeto, mas os passageiros nem sequer os ouviam.
Olá, bem-vindos ao 56º episódio do Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Eu sou a Adila.
Eu sou o Pedro.
Eu sou a Helena.
Neste episódio, ouviste os três primeiros capítulos do livro Um Fidalgo de Pernas Curtas, editado em 1949 por Ilse Loza. Este livro conta-nos as aventuras e desventuras de um cão fidalgo na cidade do Porto.
Ilse Liebhisch Loza foi uma escritora portuguesa, de origem alemã e de ascendência judaica. Nasceu a 20 de março de 1913, perto de Hanover, e faleceu recentemente, no dia 6 de janeiro de 2009. Quando casou com o arquiteto Arménio Loza, adquiriu a nacionalidade portuguesa. Ilse Loza passou a infância com os avós paternos e frequentou o liceu e o instituto comercial em Hanover. Viveu em Londres e, em 1930, quando regressou à Alemanha, devido à sua condição de judia, foi perseguida pela Gestapo, a polícia secreta alemã. Teve de abandonar o seu país e refugiou-se em Portugal, onde chegou em 1934, ficando a viver no Porto.
A escritora tem uma vasta obra, onde inclui romances, contos, crónicas, trabalhos pedagógicos e literatura para crianças. Exerceu também a função de tradutora e colaboradora em jornais e revistas alemãs, de que salientamos o Jornal de Notícias, o Comércio do Porto, o Diário de Notícias, entre outros. Traduziu do alemão autores muito consagrados. Ilse Loza está também representada em várias antologias de autores portugueses, tendo ela própria colaborado na organização e tradução de antologias de obras portuguesas publicadas na Alemanha.
Dentre os vários livros destacamos O Mundo em que Vivi, Histórias Quase Esquecidas, Rio Sem Ponte, Aqui Havia Uma Casa, Sob Céus Estranhos, Encontro no Outono, Estas Searas, Caminhos Sem Destino e À Flor do Tempo, um livro de 1997 e que obteve o Grande Prémio da Crónica de 1998. Distinguiu-se como autora de literatura infantil com os livros A Flor Azul, Na Quinta das Cerejeiras, A Visita do Padrinho e A Faísca Conta a Sua História. Escreveu ainda uma obra de crónicas de viagem, Ida e Volta, à Procura de Babit, data de 1959.
Uma outra obra que vocês certamente conhecem e que nós já tratamos aqui no nosso podcast é a conhecida A Beatriz e o Plátano. Em 1984, a Fundação Carlos de Gulbenkian atribuiu-lhe o Grande Prémio de Livros para Crianças pelo conjunto da sua obra, como nós já tínhamos dito anteriormente. E em 1998, recebeu o Grande Prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores por o livro À Flor do Tempo.
E como vem sendo hábito, aqui vai então as nossas sugestões de livros. Contos para Rir é um livro composto por vários contos tradicionais recontados por Luísa Ducla Soares, que lhes acrescentou novas peripécias com muito, muito, muito humor. As ilustrações são muito apelativas e coloridas. Vais ver que são muito divertidos.
E como estamos a falar de livros, nada melhor do que a sugestão de internet que temos desta vez. A Biblioteca de Livros Digitais procura ser uma comunidade de partilha de livros. Aqui, os utilizadores têm 1 GB de espaço para partilhar os seus trabalhos e livros com a comunidade. A navegação é muito fácil e intuitiva e com 2 cliques do rato estamos a navegar pelos livros. O acesso é gratuito e livre a todos aqueles que têm entre 8 e 88 anos de idade. Alguns dos livros possuem narração em áudio e até animações, o que os torna ideais para todos aqueles que gostam de um livro bem engraçado.
Podem encontrar a Biblioteca de Livros Digitais em e-livros.clube-de-leituras.pt.
E agora passamos às notícias. O escritor Mário Cláudio recebeu o prémio Fernando Namora Estoril Sol no Casino Estoril pelo romance Camilo Broca. O prémio foi entregue pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Podes encontrar mais informações no nosso blog.
Os alunos do primeiro ciclo do Distrito de Faro vão encontrar-se com a escritora Margarida Fonseca Santos na Biblioteca Municipal de Faro nos dias 3 e 4 de março. Isto no âmbito da 4ª edição do projeto Paú das Histórias.
E a Texta Editora assinalou os 200 anos de Charles Darwin com o lançamento do livro Henriqueta, a Tartaruga de Darwin, de José Jorge Letria. Este livro procura dar a conhecer às crianças a vida do autor de A Origem das Espécies. O livro conta a história da vida e a obra do naturalista inglês, através da narração de uma divertida tartaruga.
Depois do Plano Nacional de Leitura, o Ministro da Cultura defende a importância política da criação de um Plano Nacional para a Escrita. Na cerimónia oficial de abertura da 10ª edição das Correntes de Escrita, que decorreu na Póvoa de Varzim, José António Pinto Ribeiro considerou que as escolas devem fazer mais para que se leia melhor.
Os alunos da EB1 e Jardim de Infância de Paderno lançaram o livro Mistério. Este livro, elaborado por 20 de alunos desta escola e Jardim de Infância e inserido no plano editorial da Câmara de Albufeira, foi lançado no dia 30 de janeiro. Este conto coletivo foi coordenado pela docente Isabel Mateus e conta as façanhas de 4 jovens e um cão, que, de semelhança com as aventuras da obra de Enid Blyton, autora da coletânea Os 5, apenas tem o número de personagens.
E por hoje é tudo. Até ao próximo episódio e não se esqueçam de deixar os vossos comentários no nosso blog ou então através do nosso correio eletrónico.
Fiquem bem e até ao próximo episódio. Eu sou o Pedro.
Eu sou a Helena.
Eu sou a Adila.